Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, fico à vontade, viu?
Pai Joaquim, deixa eu só avisar o pessoal. Se o pessoal, se quiser chegar na frente, mais perto,
pode ser. Ah, que bom, bicho, aqui não é incômodo. Quem quer perguntar alguma coisa, pode falar, não tem problema, qualquer assunto.
Uma família que sofre com a influência das energias, tinha um trabalho feito para destruir, para causar muito sofrimento, muita morte. Essa família deve se colocar diante disso. Ao passo que há muitos anos foi realizado magia negra.
Moxu, neste mundo, o guerreiro da luz só tem uma arma: amor. Ame a mandinga, ame quem fez, ame o resultado dela. Só o amor é capaz de agir, mais nada. Então, ao invés de viver o sofrimento que tudo isso causa, ame. Isso destrói qualquer coisa. Só o amor resolve, mais nada. Não há contamazia que possa acabar com a magia. Só o amor. E o amor, neste sentido, o amor a tudo e o amor a todos. Não aquele amor que vocês amam quando querem, porque fez alguma coisa de boa para vocês. Eu estou falando de outro amor. Nós vamos falar dele hoje. Pergunta.
Então, pai, é meio difícil fazer as primeiras perguntas, né?
É, sempre fica todo mundo encabulado com medo de falar besteira. Mas não existe besteira. Tudo que você fala é importante para você, mesmo que não seja para os outros.
É, eu gostaria de perguntar o que Arthur Schopenhauer trouxe de contribuição quando ele disse que o mundo humano é representação e vontade. Ele realmente, por essa leitura, você consegue atingir uma compreensão melhor da vida humana?
Representação e vontade de quem ou do quê?
Então, ele fala que todo valor que nós damos para as coisas, tudo que os objetos têm de valor e propriedade, é o sujeito que impõe para ele.
Sim.
E que o mundo ele tem uma vontade própria que arrasta todos os seres a se degladiarem o tempo todo.
Sim.
E aí ele cita que a raposa come o coelho, e aí o homem vem e mata a raposa, e aí vem um outro homem e agride aquele homem, e aquele homem agride de volta.
Tudo isso motivado no quê?
Tudo isso motivado por uma vontade que existe.
Vontade de quê?
É uma vontade...
Não é a topo de nada.
Instintiva, é uma vontade como se fosse primitiva de sobreviver, de se impor aos outros.
É, essa palavra de se impor aos outros, sobrevivência eu não gostei da palavra, mas se impor aos outros. Então eu diria que é por egoísmo. Todo mundo ataca o outro para defender a China.
E é por isso que Thomas Hobbes disse que na nossa sociedade é uma luta de todos contra todos. Essa falsa ordem, ela é só estética e externa. Na verdade, o que nós queremos é sempre o melhor para nós.
Exatamente. Mas veja, desculpa, eu não conheço este nome que eu chepaou. Mas olhe no dia a dia. Quem é que ajuda o necessitado?
Só se a pessoa receber um benefício.
Não, só se ele receber o benefício e se ele achar que deve. Então ele não está fazendo nada por ninguém, ele está fazendo por si. Tudo nessa vida é sempre você que eu digo ser humano, buscando satisfazer alguma coisa sua. O egoísmo, quando eu falo em ser egoísta, as pessoas muitas vezes se socam. Mas o egoísmo não é maldado. Eu não estou falando de egoísmo por maldado. Eu estou falando de egoísmo como busca da satisfação individual, acima do bem coletivo. Todo ser humano é assim. Ele busca a satisfação individual em detrimento do bem coletivo. Inclusive, até em disputa de culpa e distância. Um quer sempre vencer o outro.
E pai, então o conceito de justiça, o conceito de justiça máxima, porque tem a justiça humana, que fala que você deve fazer ao outro ou não fazer o que está estipulado em lei, certo?
Certo.
A justiça máxima foi a justiça que Cristo passou, não é? De amar o próximo, como assim?
Não, a justiça máxima, aí não é justiça, aí é caminho. Caminho de vida. Você só consegue viver num ambiente deste tipo se você amar o próximo. Se você não amar o próximo, você nunca vai conseguir sobreviver num ambiente de disputa desse. Mas a regra da justiça é também ensinada por Cristo quando ele fala: Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, quando um ser humano ataca a outro, é Deus dando a cada um segundo as suas obras. Um merecia atacar, o outro merecia receber. É essa a visão da justiça, que não é a justiça humana, que não é justiça nenhuma. A justiça humana não é justiça, ela é castigadora, porque ela só age depois que a injustiça aconteceu.
É uma retribuição proporcional que um homem aplica ao outro.
Perfeito. No mundo humano é isso. Agora, quando você passa a fechar um pouco acima, você vê que cada um tem o direito, recebe aquilo que precisa e merece. E aí, no seu dia a dia, você precisa levar isso para a prática para poder amar.
Então, tudo que me afetar, eu tenho que ter ciência que é um efeito justo de Deus. Que Deus causa a mim.
Exatamente. Por que ele causou aquilo a você e não a outro?
Porque era exatamente o que eu merecia e precisava.
Mas o que você fez para merecer? Porque a pergunta que está na cabeça é de todo mundo.
Ou a causa.
Quando se fala que você recebe exatamente o que você precisa, todo mundo fica pensando: mas o que eu fiz? Para poder saber, para poder receber isso.
É porque eu tinha uma concepção errada do que era certo.
Não interessa o que você fez, interessa que tem um Deus que é maior que você e sabe o que você precisa. Acabou. Deus não se compreende por razões. Deus se integra a ele. É preciso se integrar a ele. E a entrega é isso. Eu não sei porquê, mas se eu recebi, é porque eu merecia. Ponto. Deus sabe. Compreendeu? Agora, no início você falou uma coisa: este mundo é um mundo de representação. Sim, representação do quê? O que cada um representa neste mundo ao viver, né?
Todo mundo busca, todo mundo dá um valor para as coisas baseado em sua educação própria, que é geralmente
fruto. Baseado em sua educação própria. Não concordo. Por quê? Porque pode não mudar a sua educação, mas em determinados valores, no momento você dá um valor a uma coisa, em outro você dá outro. Não mudou a educação. Cada um dá um valor às coisas para satisfazer o seu egoísmo. Se ele consegue, ele diz que é a melhor coisa do mundo. Se ele não consegue, diz que aquilo é um apocalipse.
Então, esses valores são baseados no que a gente, nas ideias que a gente tem do que é bom e do que é mal. O que é bom é tudo que nos dá prazer e nos agrada. E o mal é tudo o que nos desagrada e nos traz contrariedade.
Isso. E além de tudo isso, tem outra coisa: o bem. Você falou do bom. Tem o bem. O que é o bem? Tudo que vem de Deus. Que não é nem bom nem mal. É o bem.
E a gente tende a achar que o nosso bom é o bem de Deus.
E pior, achar que o nosso bom é o bem de Deus, é alguma coisa até aceitável. O pior é quando você quer que o bom do outro seja o mesmo bom que o seu.
Aí surgem as doutrinações.
Não, surge a discussão. Discussão, um discutindo com o outro para provar que o bom é aquilo que ele acha. E aí acabou o amor.
E a maneira de quebrar esse ciclo vicioso?
Nós vai conversar hoje. É o assunto de hoje.
O que é dar a outra face?
Dar a outra face não é dar a outra cara. É aceitar que o outro reaja a você. Você precisa aceitar que o outro reaja. Sabe, é a história do perdoar. Não é perdoar nem 7 nem 70, é 70 vezes 7. Isso é, vamos dizer, uma implicação por dar outra faixa.
Não implica em ir lá e insistir.
Não, e fica em você de apanhar o quanto o outro quiser bater, que de louvado seja Deus.
Joaquim, qual é a visão do eu sobre a investigação do inconsciente como instrumento de melhora pessoal?
Perfeito. O que você quer investigar no inconsciente?
Motivação de comportamentos repetitivos que a gente não consegue mudar.
Aí você vai saber o que está no inconsciente não é mais inconsciente, é consciente.
Sim.
Inconsciente é tudo que você não sabe. Se você não sabe, como é que você vai investigar?
Para saber e tentar mudar.
Mas o que você vai investigar, você não sabe o que tem lá? Vamos dizer assim, você está num canto escuro, sem luz nenhuma, e você está querendo essa coisa ali no meio? Não existe isso de investigar inconsciente. Porque se você não pode investigar aquilo que você não sabe que tem lá. Como você vai investigar se você não sabe o que investigar? Ah, mas aí eu lembrei. Ah, não é mais inconsciente, é consciente. Aí não é investigação do inconsciente, é investigação do consciente. Sabe, de... Vocês são engraçados. Não, deixa eu falar uma coisa muito séria. Não existe nada mais fácil do que viver. É simples. Muito simples viver. E viver feliz, viver em paz. É muito simples. Mas vocês adoram complicar. Inventando uma série de coisas que não leva a lugar nenhum. Tinha um moço que eu chamava de moço da coleta, e ele dizia assim: é igual cachorro correndo atrás do rabo. Vocês, quando inventam essas coisas de Vitigai, Pochieto, de voltar ao passado, de... Você é cachorro com a renda estadual. Mesma coisa quando quer saber por que mereceu receber aquilo. Nunca vai saber. Então, não, concentre-se na vida, no que acontece, no momento presente, no agora. Porque só o agora existe. E neste agora, asa. E o que fazer, o que agir, é o que nós vamos conversar. Pergunta?
Eu sinto que a sexualidade é como se fosse uma energia que me levasse para baixo.
Não entendi?
Eu sinto em mim como se a minha sexualidade fosse uma energia que me levasse para baixo.
A energia não pode lhe levar para baixo nem para cima. Por quê? Porque energia, ela não é carregada eletricamente. Polaridade, positivo, negativo. A energia é neutra, energia universal. Ela é neutra. É você que usa ela para se jogar para baixo ou para se jogar para cima. Então não é a sua energia que lhe leva para baixo. É você que usa a sua energia para se abaixar. Olha, quem me conhece, quem já ouviu eu alguma vez, sabe que eu sempre disse que você não tem o livre-arbítrio. Mostra com o nome do carro.
Estou aqui.
Ainda estou falando de livre-arbítrio.
Pois é.
Que sabe que eu sempre disse que você não tem livre-arbítrio. E eu agora mudei. Vocês têm o livre-arbítrio. Vocês têm a liberdade de fazer uma opção. Quando vem a energia, você tem a liberdade de usá-la para passar ou usá-la para se levantar. Você que decide.
Aí sim, Jovem.
Aí você concorda, né?
Enfim, se usou esse livre-arbítrio, ele vai dar a opinião.
É o livre-arbítrio do bem e do mal, né?
É o centro.
Mas não existe o bem e o mal.
Não existe bom e mal. O bem existe, Deus. E o mal existe. Você. Todo ser humano é o mal da história.
Eu sinto em mal ser assim. Como se, porque eu sinto muito dentro da minha criação, né? Como se essa energia que me puxasse para baixo e outra que me elevasse, que em algum momento eu fosse arrebentar. É positivo esse arrebentar?
É você que está se arrebentando, não é a energia. É você que se integra ao processo de se arrebentar. Isso também nós vamos falar.
Joaquim, por que você mudou de opinião
e
explicação?
Eu, na verdade, não mudei, né? Eu só estou deixando bem claro que você não tem direito de construir uma vida. Mas você tem o direito de escolher como viver a vida que vai ser construída para você. Ou você vive em paz, harmonia e felicidade, ou você vive entre o prazer e a dor. Continua a mesma coisa, só mudei a palavra.
Está no Evangelho.
Sabe, é só para saquaiar, porque vocês ficam muito quietos, fica tudo paladinho e paladinho. De vez em quando tem que ir lá e ó, saquaiar vocês.
Sobre essas escolhas, em relação ao nossa fraqueza, vícios, por exemplo, compulsividade em roubar, comprar álcool, fumo e aí adiante. E como a gente ter essa consciência que às vezes o vício é tão forte que domina, a gente não tem força para sair disso.
O que é vício? Antes de nós discutir sobre os bichos, precisa entender o que é bicho. O que é bicho?
Dependência. Atitudes.
Dependência. O bicho não é a atitude. O bicho é a dependência da atitude que você tem. Tá certo? Uma pessoa que guarda o seu canto, fuma o seu cigarro, que mal ela faz para o outro? Mas aquele que, dependendo dos outros pararem de fumar para ser feliz, faz mal ao que fuma. É muito mais viciado do que o fumante. Então, quando você fala em vício, é preciso abrir muito a cabeça para você não ficar naquilo que o humano considera vício. Veja, vocês aqui são todos novos. O máximo aqui deve ter 70, 80 anos. É tudo que anda. Mas você sabe que já foi o certo, a otar na mesa depois que como? Se você não a otasse, era falta de educação. Então, a mesma coisa que hoje a humanidade diz que é errado, mas na frente ela pode dizer que é o certo. E se você se prender ao certo e ao errado, humano, você não faz nada. Você simplesmente passa pela vida. Quando se trata de vício, ou seja, se trata de dependência, nós temos que entender que nada que acabe com o amor é justo ou é certo. Nada que infinza o amor ao próximo é certo ou errado. Ou, desculpa, nada que infinza o amor pode ser considerado certo. Não há justificativa para você ferir a lei do amor.
É, mas eu acho que, de certa forma, a pessoa que tem vício, ela não está se amando. Existe algum mecanismo de...
Pela aí. O que é o amor? Você está confundindo amor a si com preservação de saúde. Amor a si não tem a menor coisa com saúde. Eu posso estar muito bem comigo mesmo, estar em paz comigo mesmo, e está morrendo de câncer. O amor que nós estamos falando, o amor ensinado por Cristo, é o respeito ao direito de ser, estar e fazer o que quiser. Eu me amo quando eu me respeito. E se eu fumo e não me culpo por fumar, eu estou me amando. Agora, se eu não fumo e culpo o outro por fumar, eu não estou amando o outro, porque eu não estou respeitando o direito dele fumar. Fumar não é certo nem errado. Fumar é fumar. Em nome de nada se pode atacar o que o outro quer, gosta ou faz. Se atacar, acabou o amor. Então o amor a si não passa por questões humanas, por saúde, por educação, por cumprimento de lei. O amor humano passa pelo respeito que você tem por você e pelos outros. Me desculpa, mas eu não entendo vocês. De hoje vocês cobram respeito ao homossexual, respeito ao preto, respeito a não sei quem, mas não querem respeitar quem fuma. Não querem respeitar quem bebe. Deixem tomar as pingas dele, qual o problema? Ah, ele vem me encher o saco. Você está recebendo?
Aquilo que Deus, por justiça, me deu.
Acabou. Esse é o amor. Boa tarde.
Aproveitando que o senhor é do assunto aí do tabaco, do fumo, né? Queria saber a opinião do senhor com relação à interferência do fumo no seu corpo espiritual. A gente faz trabalhos visuais, né?
Nenhuma. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você já leu o livro do Espírito?
Sim.
No livro do Espírito diz que existem três elementos no mundo. Qual são?
Matéria.
O Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. O tabaco é Espírito, é matéria ou é Deus? Matéria. O corpo humano é espírito, é matéria ou é Deus? Como é que a matéria vai fazer mal a ela mesma? Não há diferença entre o fumo e a carne. É tudo fluido cósmico universal. O nome que o Kardec dá à matéria. Ele diz: tudo provém do fluido cósmico universal. E a diferença está na combinação entre ela mesma. Então o corpo humano é fluido cósmico universal combinado de uns eixos. O cigarro é fluido cósmico universal de outros eixos.
Mas quando a gente está realmente buscando o espírito, né, na elevação, realmente combater a matéria, manifestações, clareza de pensamento, todos os trabalhos espirituais hoje, quando você, né, o Dr. Hansen, que é uma casa que frequenta bastante, a primeira coisa que eles falam é que no dia da cirurgia você não deve usar o tabaco.
Naquele dia específico você não deve. Aí eu até concordo com o Chico Tanter, por causa de alguma atividade espiritual, por causa de alguma coisa. Naquele dia específico, por algum motivo específico. Não genericamente. Compreendeu? Neste ponto pode. Porque, na verdade, o que é o fluido cósmico universal? O que é? Energia universal, energia do universo. Então pode ser que naquele momento essa combinação energética cause alguma coisa naquela combinação energética. Então naquele momento não use. Mas daí você dizer que o fumo faz mal à saúde é uma coisa bem diferente. Eu diria para você o seguinte: ninguém morre por fumar. Ninguém morre de câncer por fumar. Fuma para morrer de câncer. Porque se tudo está pré-determinado, a morte também está. E se a sua morte for de, vamos dizer assim, for gravada para ser por câncer, entre arpa ou livinário de você fumar, você nunca vai conseguir largar. Compreendeu?
Nas suas escritas, no Evangelho, ele diz que o homem primitivo não tem os mesmos valores. Eu não sei se seria essa palavra certa para eu me comunicar com você, do que o homem intelectual. Que distinção ele faz entre isso? O homem primitivo, o selvagem, porque eu vejo com você que todos nós temos elevações.
Sim.
Né? Sim. Cada um no seu grau. O índio que é selvagem, que nunca viu o homem branco, ele tem os seus valores. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. Eu gostaria de entender o porquê dessa fala.
Na verdade, você está... Pichi já entendeu uma coisa que o Buda ensinou. O Buda estava sentado numa encruzilhada olhando. De manhã passou uma pessoa e perguntou para ele: Buda, Deus existe? Sim, claro que existe. Na hora do almoço, o Buda continuava lá, passou outro e perguntou: Buda, Deus existe? Não sei. De noite passou outro e perguntou de novo: Buda, Deus existe? Ele disse: certamente não. E aí os acheta do Buda ficaram doidos. Como é isso? Você fala coisa diferente? Eu falo o que aquele precisa ouvir. Então você está falando em uma linguagem de 1700 e alguma coisa, do povo de 1700 e alguma coisa. Naquela época, era preciso dizer que o índio era um espírito de segunda categoria. Isso está também na literatura. Chubicua. Mas isso era para aquele tempo. A partir do momento que as informações vão, como se fala?
Evoluindo.
Vão entrando em novas fases, em novas explorações espirituais diferentes da daquela época. Daquela época, o máximo era o corpo andar. Ela, como se fala,
a mesa
de lá, materializar fogo. Isso era o cúmulo do espiritismo, cúmulo da coisa espírita. Hoje já é diferente. Aquilo precisava existir. Para quê? Para trazer uma determinada comprovação. Hoje já está comprovado, não precisa mais. Então são palavras da época. O problema não é o caderno que tem escrito. O problema é quem vive no mundo de hoje com a cabeça lá onde estava caderno. Ou seja, assim, ó. Não, você não deve discordar do espiritismo, do cadecismo, você não deve discordar.
Mas aí é ritual, é tudo.
Não deve discordar. Se não quer participar, não participa, mas não precisa discordar. Salvo, né? Tudo em paz? Se não quer participar, não precisa participar. Agora, daí ao ponto de você discordar, ou seja, dizer que eles estão errados.
Não,
é o que você falou, eu discordo.
Ah, tudo bem.
Eu discordo, eu acho que aquilo está errado. Não, aquilo está certo. Para quem? Para quem acredita. O problema é dele. É o que eu disse, não há justificativa para se quebrar o amor. Para se quebrar a lei do amor. Nada, nem a salvação. Sabe, eu tenho que catequizar o Evangelho. Tenho que provar para ele que existe espírito, tenho que provar para ele que tem encarnação, que não é diabo. Uma vez fizeram uma asila, eles faziam sempre, né? Para trazer espírito e conversar com espírito. E trouxeram um pastor lá do mundo espiritual, que tinha milhares de seguidores no mundo espiritual. E levaram umas 10 sessões catequizando ele de que o espiritismo era a salvação do universo. Na última vez o pastor disse: olha, eu já entendi o que vocês estão falando, pelo que eu vejo lá, vocês estão certos. Realmente é isso que acontece. Aí o ser humano, como disse o moço, não sei quem foi que disse, que quer interferir no espírito, né? Quer salvar o espírito. Ele está perdido, quer salvar o espírito. Olhou para ele e disse: então agora você vai contar lá para os seus seguidores isso, não vai? Ele disse: eu não, eles estão bem do jeito que estão. eles estão felizes do jeito que estão. E se eles estão felizes do jeito que estão, deixe eles felizes. Para que eu vou tirar a felicidade deles? Se, olha bem o que eu vou falar agora, se a coisa mais importante, se a única coisa que conta no universo é a felicidade.
Mas pai, a pessoa...
Pera aí, agora dá um tempinho, deixa eu só miuchar isso. Eu disse uma frase antonto lá no São Carlos, e vou repetir para vocês. Os espíritos que vocês chamam de elevados são muito menos piegas do que vocês. Oh, Deus, Senhor, não, ninguém na estima fica assim, não. Não existe lá em cima, e lá em cima é aqui, não existe lá em cima ninguém de mão posta rezando o dia inteiro, não. Lá é todo mundo trabalhando por si e trabalhando por aqueles que estão aqui, no sentido de ajudar a si e a todos a alcançarem, como Kardec define no livro do Espírito, a perfeição. Quem quiser está na pergunta 115. Quando o Espírito alcança a felicidade, ele alcança a perfeição. Então o Espírito, quanto mais elevado, ele é mais feliz.
Joaquim.
Peraí. Não uma felicidade que vocês conhecem. O prazer, a satisfação de conseguir ter o que quer, de conseguir fazer o que acha bom, de ver tudo andando dentro da norma. Não essa felicidade, mas a verdadeira felicidade, que é a paz interior, que vocês chamam de paz de espírito, que é alcançada quando você se encontra em harmonia consigo e com o mundo. Esse é o espírito superior, não é aquele que mais reza, não. Não é aquele que faz mais milagre, não. É aquele que consegue viver harmonicamente consigo mesmo e com todos. É por isso que eu coloquei o amor como respeito ao próximo e respeito a ti. Porque só quando eu respeito você, respeito o que você quer, respeito o que você gosta, respeito o que você faz, respeito o que você sonha, respeito o que você pensa, só quando eu respeito você, eu consigo entrar em harmonia com você. Isso não quer dizer que eu passe a pensar igual a você. Eu penso diferente. Mas respeito o seu direito de ser diferente. Respeito o seu direito de pensar diferente. Isso, vamos dizer assim, é a fórmula do sucesso. Para aquele que quer aproveitar a encarnação no sentido espiritual, esse é o ponto máximo que se pode fazer, que se pode alcançar. E por isso, deveria ser o objetivo de vida de cada um. Só que está todo mundo preocupado em ser um ser humano. Está todo mundo preocupado em ascensão profissional? Está todo mundo preocupado em ser um pai ou uma mãe boa, ou um filho bom? Está todo mundo preocupado em ser um bom vizinho? Mas ninguém está preocupado em harmonizar com os outros. Esse é o segredo que você estava me perguntando. Se o mundo é do jeito que você falou, cada um guerreando com o outro, eu respeito o direito de você guerrear comigo, mas não guerreio com você de volta.
Não, pai, justamente...
É, agora é lá você, depois é que eu mostro o nome do carro.
É justamente sobre este ponto. Para o espírito conseguir ver as coisas desta maneira, que respeitando o próximo e compreendendo as razões de o próximo agir do jeito que ele age, falar o que ele fala, não requer de nós uma certa qualidade racional?
Não. Depende de uma certa qualidade emocional. Sabe quando você vai de entrar em harmonia com o outro? Quando entrar em harmonia com o outro for a coisa mais importante para você.
Coisa que eu dar mais valor.
Isso.
Sobre qualquer outra coisa.
Sobre qualquer outra coisa. Enquanto você tiver outros objetivos de vida, o que, que você vai fazer?
Guerrear contra outro.
Para quê? Para alcançar o objetivo.
Mesmo que no meu discurso eu queira mostrar para o outro um caminho mais feliz, um caminho melhor, sempre vai ser a minha imposição.
Sempre.
E o...
Sabe por quê? Porque o que é a sua felicidade?
É o que eu chamo de bom.
É aquilo que lhe fizer bem.
É.
Se o outro fuma e aquilo faz bem, ele já é feliz. Se o outro acha que ir a um culto evangélico, ouvir o pastor é a melhor coisa do mundo, ele já é feliz. É a história que nós contou. Deixa agora o bocho do nome do carro fazer, você faz a outra que vai mudar um pouco o assunto agora, não é isso?
Eu tenho uma pergunta, eu queria compartilhar uma história que eu lembrei da que você contou. Você estava contando que foram doutrinar o espírito, falou, vou contar para eles porque eles são felizes, né? Aí tem uma história assim, Joaquim, que os portugueses, quando chegaram aqui, viram os índios andando pelado. E aí eles mandaram uma carta para Portugal, para mandar os padres urgentemente para o Brasil, porque os índios andavam pelados, não sabem o que era pecado. Entendeu?
Entendi. Eu tenho uma história melhor. O moço que foi vender sapato na África. Chegou lá, olhou todo mundo cheio de sapato, mandou uma carta e disse, estou voltando, aqui ninguém usa sapato. Aí foi um outro, chegou lá, olhou todo mundo cheio de sapato, disse, mande mais, aqui ninguém usa sapato. Tudo depende da forma que você vê. Esse é o grande segredo. Você só vai se harmonizar na hora que você buscar harmonizar. Enquanto você não buscar a harmonia e buscar alguma coisa ao invés dela, você não vai conseguir harmonizar. E esse é o grande problema de vocês. A harmonia é a última coisa. A primeira coisa, o que é?
Sucesso material.
A vitória individual. Sempre vocês estão querendo buscar ganhar do outro. Não aceitam perder de jeito nenhum. Salvo, né? A harmonização passa necessariamente por doar a razão. Sim.
Então, na verdade, é por isso que de culpa. Sim, ninguém se harmoniza por causa disso. E não existe neste mundo ninguém que queira dar. Apesar de todos serem aptos a dar. Só queria completar isso, porque se fica só na sua fase, de ler aqui, então não tem jeito. Tem jeito. O problema é que ninguém está disposto de abrir mão da vitória individual para poder de harmonizar-se com o outro. Peraí, agora ele ia fazer isso. Pai.
Eu acabei esquecendo.
Graças a Deus.
Harmonizar-se com o outro não é sempre fazer o que o outro quer.
Não, harmonizar-se com o outro é você ter amar a si, ou seja, respeitar você, acreditar no que você quer, fazer o que você quer, ser quem você quiser e deixar o outro ser quem ele quiser.
E quando o outro quer que você seja do jeito que ele é, e vem, te invade,
você diz para ele, eu respeito o direito de você querer que eu seja quem você quer, mas eu não sou. Só isso. Não precisa brigar, não precisa discutir, só por favor, vem. Se você quer ser o que quer, o que é, me dê o direito de eu ser quem eu sou.
Porque também é a justiça o outro querer que eu seja como ele.
É a justiça, porque, por que é a justiça? Eu disse que dá a cada um que precisa e merece. Por que é a justiça o outro querer que você seja igual a ele?
Eu não preciso me importar pelo mundo.
Não, porque lhe dá a oportunidade de amar. Precisa. Merece.
Tirando essa.
Quando alguém lhe ataca, quando alguém lhe acuja, está lhe dando um momento sublime, uma grande oportunidade de amá-lo. Por isso, entre as bem-aventuranças, alguém sabe o que é as bem-aventuranças? É o que Cristo falou no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque o reino do céu será dele. Bem-aventurados. E a última diz assim: bem-aventurado será você quando, não é chi, quando for caluniado, agredido ou atacado. Porque só no momento que o outro lhe ataca, que você tem a grande oportunidade de vencer a essa tendência, vamos dizer assim, de querer mudar o outro e amá-lo. E aí você se torna, você realiza a bem-aventurança. Por isso que ele fala isso.
Pai, então a gente aceita o outro nos atacar.
Isso.
Não quer que ele não nos ataque, que ele não queira nos invadir,
que ele não
quer que ele nos deixe ele, simplesmente você faça com o coração em paz.
Isso, exatamente.
Quando não quer, dois não brigam.
Isso. E 2012, aqui na Belândia, na casa das colônias, lá perto do cemitério, que eu tive que pulsar um monte de pilha. Eu pela primeira vez falei nessa questão de respeitar o outro. E aí uma pessoa levantou, e quando o outro quiser me desrespeitar, digo, respeite o direito dele de me desrespeitar. Ah não, aí como é que eu vou ficar? Você vai ficar em paz.
Quer brigar, quer brigar. E se você fica calado, ele
é
que briga mais.
Deixa ele se lá. Uma hora ele cancha. Parece, como eu disse, pode fazer pergunta. Nós não estamos indo o tema da conversa de hoje, que é ajudar o outro. Se eu estou falando isso para você, essa é a única forma de ajudar o outro. É a ensiná-lo que ele precisa respeitar o próximo Não porque o outro é bonitinho, não porque o outro está certo, não, mas por causa dele mesmo, para ele ter paz. É isso que vocês não entendem. O maior beneficiado, quando você respeita o outro, é você mesmo. Você vive reclamando da vida, que a vida está difícil, que as relações hoje em dia são complicadas, que isso, que aquilo. Mas não fazem nada para mudar isso. E só há uma coisa a fazer. Amar o próximo.
Ainda que a gente precisa brigar.
Ainda que a boca bique, o dedo você ama.
Por isso que os extraterrestres vão vir para ajudar nesse processo também. Tá?
Como é que é?
Os extraterrestres vão vir para ajudar nesse processo?
Não, eles vão vir para mostrar a hipocrisia da sua biga. A hipocrisia da sua biga. Quando você diz, para de fumar, aí ele vai dizer, por quê? Porque você quer. A sua vontade tem que ser a vontade do outro. Se você não quer que ele fume, vá fumar lá fora. Mas se ele for, não vai atrás dele para encher o saco.
Joaquim, a palestra de hoje não tem nenhum tema específico.
Tem.
Tem?
Tem.
Ah,
tem.
Eu queria saber,
o tema específico é o dia de hoje. Não, eu não estou brincando, é que vocês ainda não entenderam. Porque aí nós vamos com a bola, começar a conversar, como se faz para respeitar o outro? Porque até agora eu falei que tem que respeitar o outro. Mas ele não disse como respeitar o outro. E aí o tema de hoje, respeito ao outro, é o tema de hoje. Mas com outro nome, eu só vou dizer. O nome é o dia de hoje. Vai.
Não, eu queria entender isso, porque nas outras palestras você sempre dava um nome, né? Na palestra. Eu pensei, será que ele tem alguma coisa específica em mente para falar com nós?
E mento não, porque eu não tenho. E mento não, porque eu não tenho mento. Eu sou um mento. Pergunta.
Joaquim, a gente vive uma época que uns querem votar no candidato Bolsonaro, querem votar no Lula. Você sente que está ali dos dois lados.
Lhe cobra. O mundo lhe cobra que você encolhe um lado.
Como que eu posso entrar nessa sem estar em harmonia?
Ficando do seu lado e respeitando o lado dos outros.
Mas o ego humano quer ligar.
Aí é que vem o caminho, que é o que nós vamos conversar.
Hoje eu acordo e penso, hoje eu não vou me envolver com política.
Se envolver ou não se envolver com política, não tem problema nenhum. O problema é você deixar a política se envolver com você. Você pode se envolver com a política, dá vento para lá. Dá vento para dentro, não deixa a política entrar em você. O presidente de razão, você não gosta dele? Não. Ou bota, sei lá, tudo faz. Tudo bem. Da boca para fora. Da boca para dentro, eu não gosto nem desgosto de ninguém.
Por que tamanha intolerância? Não sei se é o momento, porque acaba que as redes sociais trazem isso muito próximo da gente, né?
Eu acabei.
A pessoa vai lá e fala, eu não gosto do João, é bem.
Eu acabei de dizer a meia-meia lanche. Felizes serão vocês quando forem agredidos, caluniados, atacados. Então, vamos dizer assim, é uma época onde você está tendo mais chance para amar. Por quê? Porque o planeta Terra está evoluindo de forma de criação para mundo de regeneração. Vai mudar o sentido. ciclo da encarnação do planeta. E eu diria então que essas são as provas finais. Então está se colocando cada dia mais separações e grupinhos para um se socar com o outro, para lhe dar mais oportunidade para amar, para você ser aprovado. Compreendeu?
Joaquim, eu estou fazendo um curso específico, uma abordagem de psicologia, e eu fico muito confusa em relação à questão da liberdade. Porque, por um lado, tem Deus como causa primária de todas as coisas e uma ausência de livre-arbítrio. Por outro, tem, e para mim faz sentido, a questão do nosso olhar, que vai mudando ao longo da vida, o nosso livre-arbítrio de sentimentos. Como que a gente, nessa abordagem, é importante focar no aqui e agora, para você mostrar para a pessoa como que ela está reagindo e quais as outras possibilidades dela reagir, né?
Tá certo.
E aí eu fico bem confusa com a questão da liberdade, porque tem coisas que eu acredito, mas ainda não consigo assimilar em termos de sentimento. Você pode falar um pouco sobre liberdade a partir disso que eu estou te falando?
Eu diria uma coisa para você. Esses espíritos são muito chacanos. Porque quando eu disse para ela que o tema de hoje é o dia de hoje, o tema de hoje é exatamente liberdade ou morte. E aí eu estou respondendo pergunta e ele fica fazendo você falar de liberdade para falar. Então vamos começar a falar, já que essa é a ordem, está certo. Vamos começar a falar de liberdade. Qual a única condição para você ser feliz nesse mundo?
Harmonizar-se.
Hã?
Harmonizar-se.
Não. Não. Para harmonizar, você precisa disso.
Estar em paz?
Não. Se você esperar estar em paz, para estar em paz, você nunca vai estar em paz. Não. Ser livre. Ser livre. A única forma de você ser feliz nesse mundo é você ser livre. Livre do quê? Livre do mundo. Enquanto você for preso ao mundo, você não será feliz. Sofrer lá. E sofrer é o quê? É morrer. Então, ou você dá o seu grito de liberdade, ou vai continuar vivo ou morto. Esse é o tema de hoje. Liberdade ou morte. É isso que todo espiritualista, todo aquele que busca Deus, deveria ter medo. Ou eu me liberto, ou eu me livro do mundo, ou o mundo vai continuar me fazendo sofrer.
O que é se livrar do mundo, Joaquim?
É, tem até as 8 horas da noite para falar. E não vai acabar hoje. Mas em, vamos dizer assim, em resumo, é se libertar de tudo que lhe faz sofrer. O cigarro do outro lhe faz sofrer? Livre-se disso. Livre-se do cigarro do outro.
Mudando o seu ponto de vista?
Não! Livre-se! Ele, se quiser que fume, o problema é dele. Libertar-se de alguma coisa não é você mudar-se. É se liberto de ter que impor aquilo que você acha. Essa é a liberdade do mundo. O mundo é o mundo e vai continuar sendo o mundo. Antonte também no seu carro nós conversamos sobre dar comida para criança. As criancinhas que passam fome. Primeiro detalhe, Desde que o mundo é mundo, crianças passam fome. Estou certo ou estou errado? Então isso não é um mal de hoje. Historicamente sempre houve. Isso quer dizer que historicamente sempre haverá. Segundo detalhe, quantas pessoas passam fome? Eu não estou dizendo que não é, que não come a quantidade que quer ou não come o que quer. Passam fome, não tem nada para comer. 10% da população? Acho que até muito, mas vamos com 10%. Isso quer dizer que tem 90% que pode ajudar esses 10% e acabar com a fome. Não precisava nem todo mundo, só 10% dos 90% ajudar os 10%, acabou. 80% não precisava fazer nada. Por que não acaba? Porque não é para acabar. Então você precisa se libertar da ideia de acabar com a fome no mundo. Impossível. Não é para acabar. E enquanto você está preso à ideia de que não pode haver fome no mundo, você sofre toda vez que vê alguém com fome no mundo. Então a liberdade que eu estou falando é essa. Não é você querer que os outros passem fome. Não é isso. Mas se libertar do ter que acontecer no mundo o que você acha certo. É só isso.
Quando você não se liberta, você morre, é isso?
Quando você não se liberta, você sofre. E quem está sofrendo está morto. O lixo é liberdade ou morte.
Assim é a guerra também.
Então, a guerra! Olha, meu Deus, que crueldade a guerra! Quando não houve guerra? Desde os homens da caverna, uns aguerreavam com o outro. Isso vai acabar? Não, vocês aqui agora, no mundinho de vocês, nas casinhas de vocês, vocês agora não têm nem noção de quantas guerras existem hoje. Então, guerra sempre houve e sempre haverá. E aí você precisa se libertar da ideia de que não pode haver guerra.
E os mundos evoluídos?
Hã?
Nos mundos mais evoluídos, como que é essa questão da guerra?
No mundo mais evoluído, ele não presta atenção onde se guarda o copo. Você está muito preocupada com a guerra, mas você sai o dia inteiro, você que eu estou falando é todo, sai o dia inteiro guerreando com os outros, porque a roupa está fora de moda, porque o copo está guardado no lugar errado, porque não lavou o pato do jeito que você queria, porque não varreu a casa. Isso é guerra também. E mata muito mais do que um tiro. Porque tira a felicidade.
Mas e como que acha que eu estou vivo?
Ninguém se preocupa com essas coisas.
E aí agora não tem, porque não tem preocupação. Você quiser preocupar.
Agora, por que que tem aqui? Porque você se preocupa com isso. Porque está sempre um querendo impor a sua vontade ao outro.
Mas ela é necessária para que nós possamos fazer esse entendimento
próprio,
né?
É necessário para que tudo que acontece é uma oportunidade de quê?
De
não, de amar ao próximo. Então você tem que amar aquele que cortou a garganta dos outros lá. Você ama? Te ama?
Nem conheço.
Mas o amor não precisa conhecer. Te ama o que você viu lá cortando a garganta dos outros?
Não.
Por isso é que tem guerra. Na hora que você amar ele, dar o direito e saber que cortou quem tinha que cortar e foi cortado quem tinha que ser cortado, aí você vai estar em paz com o mundo.
Mas o sentimento na hora que eu sei o que aconteceu,
Isso.
Eu tenho todo o entendimento do que é do momento, do processo. Mas a raiva do ato que ele teve para aquela criança, não teve domínio sobre ela.
Claro que não.
Então,
por quê? Porque o mais importante para você é que criança não seja estuprada e não que você seja feliz. É simples. Tudo aquilo que lhe afeta é sinal que você dá mais importância àquilo que a sua felicidade. Porque se você desse o maior valor à sua felicidade, nada tiraria ela. Hoje eu estou com o capeta no cu. Só hoje. Tá certo. Cê viu, vocês ouviram a pergunta dela? Ela diz que a preocupação é com os Estados Unidos, a USA e outros países que estão desenvolvendo bombas mais fortes. Porque eles estão ameaçando um jogar bomba no outro, isso vai destruir o planeta. Se destruir o planeta, o que, que vai acontecer com você? Você vai acabar. Sim! Você não quer acabar? O que, que você pode fazer? É, você aqui. O que, que você pode fazer como moradora do planeta Terra para que a guerra atômica não afete você? Vai se esconder aonde? Então, para que se preocupar? Veja, veja. Ah, só um momento. Por favor, só um momento. É uma coisa que o moço acabou de me perguntar e que alguém me perguntou, ela me perguntou sobre evolução cultural, informações. Não! A coisa é simples. Não precisa elucubação mental, não precisa fórmulas mágicas para viver em paz. Basta apenas você encarar a coisa de frente. Sabe, se vai haver uma guerra atômica, e se essa guerra atômica vai acabar com o planeta, e eu moro neste planeta, eu vou morrer. Então, para que, que eu vou me preocupar? Mais. Mais. Essa guerra atômica está acontecendo hoje?
Não. Em suas raízes, sim.
Vai. Hoje tem guerra atômica em países?
Não. Aquela animosidade.
A animosidade, a guerra, o jogar bomba, está acontecendo hoje?
Não.
Não. Pera aí. Não. Quem disse que se e quando cair uma bomba atômica, você vai estar vivo? Sabe, você está sofrendo por uma coisa, preocupada, por uma coisa que pode ser que você já tenha morrido antes.
E se morrer vai junto, né? Como tiver tudo.
Não, pode já ter morrido antes, nem vai viver. Compreende? E terceira coisa, não importa se vai ser por bomba, não importa se vai ser de unha cavada, você vai morrer. Qual a diferença de morrer por bomba atômica ou unha encavada? Calma, calma, calma. Eu já vou deixar todo mundo perguntar o que quiser. Eu só quero mostrar, e essas perguntas estão sendo muito importantes para o lixo, para mostrar uma coisa. Não é bicho de sete cabeças. Não é difícil. É porque vocês se deixam levar por ondas humanas, por preocupações humanas, e não unjam o que vocês mesmo conhecem, o que vocês mesmo sabem. Todos vão morrer um dia. Por que que eu vou me preocupar com a forma que eu vou morrer? É isso que você precisa usar para se libertar. Libertar-se daquilo que lhe causa sofrimento, é para se libertar, não é preciso dar tiro. É preciso enfrentar as coisas de frente. Tem mais um quarto motivo. Se eles estão se armando para entrar em guerra, o que você pode fazer para acabar com isso?
Oração, né, por eles.
Oração? Se oração salvasse, uma criancinha que estava voltando do culto evangélico não levava uma bala perdida.
Não,
não, você não pode fazer nada. Quando os Estados Unidos foi invadir, anunciou que invadiu o Iraque, todos correram para os templos, todos correram para os centros para rezar para não haver guerra. A guerra teve. Ou Deus é fácil, é mais fácil que os Estados Unidos, ou Deus faz o que ele acha, não o que você quer. Ele faz o que você precisa. E se você precisa da guerra para amar, ele vai lhe dar guerra.
Joaquim.
Calma. Todo mundo, o moço lá está nervoso. Calma. É isso que eu quero que vocês entendam. Precisa se libertar daquilo que lhe causa sofrimento. E esse processo de libertação daquilo que lhe faz sofrimento, lhe causa sofrimento, jamais será alcançado por oração. Jamais será alcançado por trabalho espiritual. Todos os espíritos fazem o que Deus manda. Jamais será resolvido pela ação de vocês. Vocês não têm ação para mudar os acontecimentos. O único caminho para você se libertar é você se ver na realidade. Eu estou humano, vou morrer de um jeito ou de outro, qualquer dia. Então, essa história de guerra de um contra o outro, eu não vou deixar isso me trazer preocupação. Eu não vou deixar isso me trazer medo. Sabe? É uma possibilidade, sim, mas eu não sei. O que que adianta eu sofrer agora e depois? Agora vamos aqui. Quem falar mais alto que pergunte primeiro, que eu já não sei quem é.
Mas aqui o senhor vai sair depois do lado do outro.
Hã?
Se nós não se sair, é só ele não.
Que eu não sei, eu não tenho melose.
A Bíblia, ela é o único livro profético que ela te ensina a achar. Isaías 17, que fala da destruição de Damasco. E a gente vê assim, logo na sequência, se iniciando, Ezequiel 28, 39, que fala do Outer Circle, né, que é a Rússia, a Turquia, que é um cenário que jamais existiu da forma, enfim, o tabuleiro está montado. Né? Então a gente, em vez de se questionar, né, como que vão ser esses movimentos, quanto que isso vai ser afetado nós aqui no Brasil. E assim, uma coisa que me intriga muito, porque lá na passagem da Bíblia, lá no Apocalipse, ele fala claramente, né, que às vezes a gente acha que a Bíblia ela tem muita analogia, tem muita linguagem figurativa, como a Gênesis, por exemplo, mas ali no Apocalipse, ali desde Mateus chegando no Apocalipse, é uma linguagem muito clara. Né? Então ele fala da marca da besta, fala do chifre, né? E a gente vê que isso, como que isso vai ser implementado. A gente está vivendo muita guerra e eles falam de um governo único. Né? Como que isso vai ser implementado? Essa é a primeira
pergunta. Moço, deixa eu falar uma coisa. Quanto tempo dura uma vida? Quanto tempo dura uma vida?
100 anos.
100 anos. Que é um ano?
Um ano?
Você falou que uma vida dura 100 anos. Eu quero saber o que é um ano.
Astrologicamente, a Terra
é sempre do sol. Ah, tá certo. E se não tiver sol, como é que eu vou saber quando vai passar 100 anos?
É o tempo que existe, né?
Estamos começando a nos entender. Então uma vida não dura 100 anos. Quanto tempo dura uma vida? Não.
Dura o tempo que você está a fim de viver, né?
Hã?
Dura o tempo que a pessoa está a fim de viver, porque ela pode estar aqui e não está viva, está morta.
Isso. Mas quanto tempo dura uma vida?
Uma vida em sofrimento é uma eternidade, né?
Aí é relativo, né? Tudo sempre é relativo. Tudo depende do que você acha que é. Mas não é essa a minha pergunta. Quanto tempo dura uma vida? Uma coisinha chamada agora. A cada agora, você nasce e morre. Porque o agora que virá depois deste agora já é outra vida. Primeiro detalhe. Então, tudo isso que a Bíblia falou não existe hoje. Existiu em outra vida. Neste agora, aqui, neste momento, o que isso importa para você?
Bom,
deixa eu só completar para lhe dizer. Neste momento, a sua preocupação é com o calor, a sua preocupação é com o corpo que está cansado de estar sentado, a sua preocupação é com o resto tudo não existe. O que que eu estou querendo mostrar com isso? Que uma das primeiras coisas que você precisa se libertar para poder ser feliz é em tudo que está fora do agora. Porque tudo que está fora do agora não existe agora. Quando amanhã cegar e aquilo existir, você se ocupa com ele lá. Porque hoje você viver guiado por uma série de informações que não estão presentes no agora, lhe tira o foco de viver o agora.
Sim,
olha, uma vez me perguntaram, diz o www, sobre a cegada do extraterrestre. Como é que ia ser, que o ser humano ia fazer, como é que as coisas iam acontecer. A resposta que eu dei para essa pessoa foi o seguinte: o extraterrestre está na sua frente. Então quando ele chegar, você vê. Agora, enquanto você está preocupado com o que vai fazer quando o extraterrestre chegar, se você estiver vivo quando ele chegar, você está deixando de ser feliz agora. Porque na hora que eu disser para você que não existe extraterrestre, você vai ligar comigo para vovó que existe. E não existe extraterrestre.
Porque não existe planeta?
Porque não existe Terra. Não existe Júpiter, não existe Marte, existe o universo. Sabe, essa série de coisas que quando nós nos pende, e eu não estou falando quanto custo que você está fazendo, quanto que você está falando, mas toda vez que nós nos pende a uma série de informações e que não estão presentes no agora, nós deixa de aproveitar o agora para ser feliz.
Sim,
então todo esse curso que você falou, você gostou, fez bem a você, ótimo. Mas não fique remoendo, se lembrando dele o tempo inteiro. Porque enquanto você está se lembrando dele o tempo inteiro, você está desfocado no momento presente. Você falou uma série de coisas sobre a Bíblia. Se você ouviu o que eu já falei, com certeza você vai ouvir interpretações diferentes. Muito diferentes. Aí, se você estiver preso, independente, se você estiver dependente de que eu fale o que você ouviu lá e gostou, você pode até não ouvir nunca mais. Veja, eu não estou brigando, eu estou só querendo usar, porque a intenção hoje é mostrar a vocês as dependências que vocês têm, as prisões que vocês estão. E uma das grandes prisões que você tem, sabe qual é? Verdade. Algo ser verdadeiro. Essa é a maior alzema, aquela bola que caeba, que vocês caebam a vida inteira. São as verdades. Não importa qual seja a verdade. Sabe o que é uma verdade? O que é uma verdade? Alguém sabe dizer?
É uma criação.
O que é uma verdade?
Uma criação mental.
O que é uma verdade?
O que você acredita?
O que você diz que é verdade? Porque essa mesma informação que você diz que é verdadeira, alguém pode ter ouvido e ter dito: ah, um monte de baboseira. Então, verdade não é a coisa que é verdade. É você que detecta a verdade de algumas coisas e a falsidade de outras.
É representação pessoal, no final das contas.
Isso. Dentro daquilo que mais lhe satisfaz. Já chegou o ponto, o bom de nós ter 19 anos fazendo palestra é que nós vai lembrando das coisas. Já chegou o ponto, quando nós fez a festa de Nossa Senhora lá em cima do morro, que eu disse o seguinte: se verdade é aquilo que você diz que é verdadeiro, invente a sua própria verdade. E ela nunca deixará de ser verdadeira para você. Essa é outra coisa que nós precisamos nos libertar das verdades. Porque quando nós dá o valor de verdade a alguma coisa, e por sermos movidos pelo egoísmo, o que que nós queremos?
Aplausos?
Não. Hã? Não.
O prazer?
Não.
Subjugar o outro.
Que o outro diga que isso é verdade também. Aí na hora que o outro diz que não é verdade, você, ó, é agora, vamos lá. Acabou a paz, acabou a harmonia, acabou o amor. Então é preciso se libertar da verdade. Se libertar da verdade não é você achar falso o que você acha verdadeiro, mas é você se libertar de que aquilo é uma verdade absoluta, que aquilo é uma verdade verdadeira. Aquilo só é verdade para você. E durante determinado tempo, que ao longo da vida você vai mudando de verdade. Isso é característica da verdade pessoal, verdade individual, verdade relativa. Verdade relativa é aquela que só serve para uma pessoa durante determinado tempo. Por quê? Porque verdade absoluta é aquilo que é verdadeiro para todos, durante todo o tempo. Então este é outro detalhe que nós precisamos. Por isso eu fiz. Hã? E daí? Eu diria, como disse o Kis na Poazuna, você quando se lamenta parece que é até um sábio, mas o verdadeiro sábio não se lamenta nem pela vida nem pela morte. Você quando diria, disse tudo, tudo que você falou, você estava se sentindo sábio. Porque você é sábio.
Não, eu realmente queria informação. Eu sempre a parte dele.
Eu não estou falando mal do cheio. Eu estou falando da fortuna. Eu cheio. Foi falado, foi provado, está certo. Aí você passou a saber. Na hora que você saber, sabe o que você fez? Comeu a maçã. Maçã, comer a maçã bíblica, que o cheio falou que às vezes é interpretativa, comer a maçã bíblica é exatamente isso. Pegar um conhecimento, se alimentar dele, transformar ele em verdade. Conhecimento é uma coisa, é informação. Saber é decretar que aquela informação é verdadeira. Todo mundo que sabe está morto. Porque não existem duas pessoas que tenham a mesma queixa em gênero, número e grau. Então, em algum momento, você vai arrumar um inimigo. Ou melhor, em algum momento, você vai decretar que o outro é seu inimigo. E que você vai ter que educá-lo, orientá-lo, ajudá-lo. Tudo por amor.
Então, a gente poderia pensar que cada um está num determinado ponto da caminhada espiritual, e se nós respeitarmos as limitações e as características temporais de cada um, que elas vão mudar também, e as nossas também, e nós temos sempre noção que nossas representações ainda nunca podem ser absolutas pelo nosso distanciamento de Deus, e que por agora, amando sempre ao próximo, mais cedo ou mais tarde nós seremos levados a um tipo de vida, não mais perfeito, porque já é perfeito no momento atual, mas nós teremos uma concepção mais perfeita,
uma forma mais universal de viver, amando, amar a todos, de... Deixa eu só colocar uma coisa para você. Não existem dois espíritos iguais.
Digo, no mesmo momento, né?
Não existem dois espíritos iguais. Cada um é uma individualidade. Então, sempre vai haver diferenças entre aqui e qualquer mundo que você pense fora daqui. A diferença é que no que vocês são o mundo mais elevado, se respeita a individualidade de cada um. Aqui não.
Então, é porque na nossa concepção, a gente tenta imaginar um ponto final para toda essa movimentação.
E pois é, mas não há ponto final. Se na hora que você chegar ao ponto final, você morreu. O universo está sempre em processo de ebulição, em processo de movimentação. O universo não para. Tá, desde os átomos do seu corpo até os planetas, tudo está sempre em movimento.
Mas, inevitável.
Deixa eu só falar uma coisa antes, só um momento para não perder. Se todos são individualidade, e se todos respeitam a individualidade de cada um, isso quer dizer que cada um tem a sua carga. Seja de cultura, seja de informação, seja de emoção, seja do que for, cada um tem a sua carga. Como vocês, cada um tem a sua carga. E para respeitar, o que eu disse para a mochinha, para respeitar o outro, eu não preciso me mudar. Porque na hora que eu pichijar me mudar, eu vou estar me desrespeitando. Então eu posso ter a minha própria carga. O que eu pichijo é ser livre, liberto dela, para não me sentir obrigado, até pelo que vocês falam, por amor, a transferir essa carga para o outro. Uma vez me perguntaram assim: Joaquim, se você vê alguém com um revólver na cabeça, o que você faz? Eu digo: boa morte. Quem sou eu? Que direito eu tenho de fazer uma pessoa que quer morrer, não morrer? Isso é liberdade. Sabe, eu posso conversar, posso de falar, posso tentar, mas nunca tirar o revólver, prender ele, amarrar. Não, se ele quer, ele te mata.
Porque se você acaba dizendo para a pessoa que quer cometer suicídio que não vale a pena, você está dizendo que a dor que ela sente é menos verdadeira do que ela supõe. E você estaria falando que ela está errada em sentir e pensar que essa dor é maior do que a vontade de se manter vivo.
É a única coisa que eu diria é o seguinte: não vai passar. A dor vai com você.
Isso se a pessoa pedir um conselho.
Pedir ajuda, porque só se pode ajudar alguém que pede. Tinha alguém aqui que tinha levantado a mão?
Respeito à questão disso aí. Quando a alma, o espírito está cansado da materialidade...
Eu não entendi, desculpa.
O espírito, a alma está cansada da matéria. E justamente essa questão do suicídio. Ela quer acender, quer ir embora.
Não adianta, moço. Esse cansaço vai. A morte não é mágica. Sabe, você tem uma ideia de que a morte é mágica, vai fazer pim, você vai esquecer tudo que você acreditava e vai passar a acreditar em outras coisas. Não é assim. Tudo que... Qual a cor da chapalete? Se você morrer, vai ser depende também. Tudo que você ouve e acredita, você leva. Então a dor vai vir. Não adianta nada.
Querer que o outro não se desagrade com o que eu acho, isso de
Sabe qual é a grande liberdade que você tem que ter? Você quer alcançar? Se libertar de você. Se libertar de você. Sabe, sabe, sabe sim. Você sabe perfeitamente quem é você. Você é mulher. Você mora na cidade da Belândia. Você ata isso, daquilo. Você ata aquilo, daquilo outro. Isso é você. Você é tudo aquilo que você acredita. E nada disso é você. É por isso que você precisa se libertar disso. Se libertar de você. Eu queria estar agora em outro lugar. Mas eu não estou, estou aqui. Então eu preciso me libertar de mim mesmo. E queria estar lá. Para quê? Para poder estar aqui.
Eu não queria mais nada.
Para poder
se libertar do querer.
Pois é, não querer mais nada. Isso é outra coisa que você precisa se libertar. Por quê? Por que você precisa se libertar do que você quer? Não, porque o mundo não está aqui para fazer o que você quer. Como o Mocho falou, o mundo zila, vive por ele mesmo. Acontece o que tem que acontecer, não o que você quer. E se você estiver tendo ao que você quer, você sobe. Compreendeu? A grande liberdade que o dia de hoje nos leva a pensar é a libertação de nós mesmos. A libertação daquilo que nós acredita, daquilo que nós gosta, daquilo que nós pensa, daquilo que nós é. Não é deixar de ser, não é não achar nada, não é não saber nada. É ser livre de tudo que você é. Porque enquanto você for peso o que você é, você vai sofrer. Porque o mundo não zila de acordo com o seu umbigo. Só um minuto. Poxa, entendeu que eu não quis atacar nada nem ninguém. Só tentei trazer você para agora. Foi só isso, com tudo que eu parei, viu?
O que você fala a respeito dessas teorias que falam que a mente cria a realidade? Nossa mente que vai
criar
a nossa realidade. Então, se eu pensar positivo.
Olha, olha, olha. O que o Mocho está falando. A mente que a realidade. Sim. Aliás, eu não diria que a mente que a realidade. Ela é a realidade.
Só que no momento ela está.
Ela existindo. É a realidade. É diferente. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Cadê o moço com o nome do carro? Está aí ainda?
Ferrari, está aí na Ferrari.
Está lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Não há uma mente que pense. A mente é o que é pensar. Então não há um olho que veja. O olho é o que é visto. Então a mente não cria a realidade. Ela é a realidade. Olha em volta. Olha em volta. Oi, ô. Quantas pessoas tem aqui?
Várias.
Nenhuma. Aqui tem achuamento. E achuamento que é as pessoas. E eu vou lhe provar. Ali atrás tem uma arquibancada. Cheia de espírito. Você está vendo? Por que você não está vendo? Hã? Porque achuamento não criou. Se a sua mente que acha, você vive. Amento é o que é criado, amento é a realidade. Continue. Aí, se você quiser positivo.
Então, tipo assim, porque pensa, tem o risco de a gente pensar positivo para trazer.
Pois é. Se a mente é o que é criado, quem cria a positividade? E quem cria a negatividade? Ponto. Então, isso é só uma historinha para lhe prender, lhe escravizar. Numa palavra que me foi falada hoje, num dualismo que me foi falado hoje, que não existe. Bom e mal. A eterna luta do bem contra o mal. Só pode acreditar numa história dessa quem não acredita em Deus. Quem acredita em Deus não pode acreditar em negativo. Não pode acreditar em mal, não pode acreditar em nada dessas coisas. Então não existe. Ela cria uma coisa e diz, isso é negativo. Aí você, como está preso a ela, não é livre dela, você sofre. Porque ela diz assim, isso é negativo, você vai perder, sofra desgraçado. Aí você vai lá e sofre. É isso que eu disse para ela, você precisa se libertar de você. O libertar de você é libertar de todas as criações mentais. Você conhece a história do cavalo? Tinha um moço na sina antiga que morava lá na Ocha e trabalhava plantando. E era o filho que ajudava ele puxando o alado. Um dia, e eles eram muito pobres, plantavam muito pouco, porque era difícil, né? Com um filho pequeno. Um dia passou um senhor de terras por lá, caiu do cavalo. E o filho foi lá e socorreu esse senhor. Como gratidão, esse senhor deu para ele um cavalo. Ah, o pai ficou feliz. Que coisa boa aconteceu na minha vida. Agora nós temos um cavalo. O cavalo pode puxar o alado. E aí nós vai plantar mais, nós vai colher mais. Que coisa boa. Passou um tempinho. O filho estava andando no cavalo. O cavalo escorregou, quebrou a pata, teve que moer. E o filho quebrou a perna e ficou manco. Já não podia nem puxar o alado. Aí o pai disse, que coisa ruim, meu filho ganhou um cavalo, caiu do cavalo e agora não pode nem me ajudar a puxar o alado. Passou um tempo, aconteceu uma guerra. E aí o exército foi lá, levou todos os homens, menos aquela criança porque ele mancava. Aí o pai disse, que bom que meu filho ganhou um cavalo, caiu do cavalo, ficou manco e não foi para guerra. Isso é o bom e o mal. Não depende do ponto de vista. Dependo da sua satisfação pessoal. Dependo daquilo que você chama de bom. E nem tudo que é bom para você é bom para o outro. Então você precisa se libertar do bom e do mal. Que enquanto você for escravo ao mal, você vai ser o quê? Você vai estar morto.
Eu queria saber, na prática, assim, como que eu consigo amar alguém e respeitar alguém incondicionalmente sem querer nada em troca?
Sendo livre de querer alguma coisa em troca. Amando tudo que tem. Não precisando de mais nada. Não dependendo de mais nada. Você tem um carro velho? É o seu carro. Ame ele. Você não tem carro? Ame o ônibus que lhe leva. Ah, não tem ônibus? Ame os pés que lhe levam. O problema é que a gente diz assim: amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que amo. Isso é uma mentira. Porque se você não tem, ama alguma coisa que não tem, você não ama o que tem. Na hora que você bastar para você mesmo, que tudo que você tiver, culturalmente, emocionalmente, materialmente, tiver, for suficiente para você não vai querer mais nada. Não vai depender de mais nada. Você pode até querer, mas não vai depender. E o que nós precisa não é não querer. O que nós precisa é não depender de ter o que quer. Aí você pode amar o que tem. Aquilo é para ele. E uma coisa importante que o moço falou agora há pouco: eu estou menosprezando a dor do outro. Olha, não existe querer justo e querer injusto. O seu direito de ter um carro velho é o mesmo direito que tem o homem rico de ter gasolina para botar no seu avião. Por quê? Porque a dor de não ter um carro é a mesma da de não ter gasolina para botar no avião. Compreendeu? Então não importa o que você tenha, ame o que você tem. Isso é ser humilde. Esse é o que herdarão o reino do céu.
Mas essa briga constante de todos contra todos é muito cruel, né? Porque nunca cessa.
A briga de todos contra todos é muito cruel. Para quem?
Para o homem?
Não. Para quem? Quem?
Para quem está achando cruel? Para quem representa que é uma crueldade?
Não. Para quem?
Para você.
Para quem não quer que tenha. Eu acho ótimo você ficar ali.
Necessário.
Eu acho ótimo. Acabei de dizer, é uma oportunidade que você tem de amar. Então veja, essa briga não é que ela seja cruel. Ela é o reflexo do que você é. Sabe por que tem guerra?
Porque eu quero um carro novo.
Porque vocês querem guerrear. Sabe por que tem ladrão? Porque vocês querem roubar as coisas. Comprar também é roubar, viu?
Joaquim.
Comprar também é roubar.
Isso.
Você tira de um e dá pro outro. Ah, mas eu tenho dinheiro e toco. Aquilo não era seu, agora é.
Mas se libertar do mundo é reconhecer que a gente não sabe de nada, que Deus é causa do mal.
Não, não. Se libertar do mundo é você reconhecer que tudo que você sabe só serve para você e não para o mundo. Não é você dizer que não sabe nada, porque se você quiser não saber nada, você já sabe alguma coisa. Nada. Eu sei o que eu sei. O mundo sabe o que ele sabe. Isso é se libertar. Quando eu sou escravo do mundo, eu sei. O mundo tem que saber o que eu sei. Como você se harmonizar com você e com o outro? A resposta é a mais joaquiniana possível. Se harmonizando. Você sabe o que é viver em harmonia? O que é viver em harmonia? É não viver em guerra. Então não faça guerra. Não guerreie. Isso é se harmonizar. Não guerreie com ninguém.
É tipo se render.
Se render ainda é você achar que perdeu. Não é você se render. É você simplesmente não provocar guerra.
Não adianta.
O cara, o outro quer dar um tiro na cabeça dele. Deixa ele dar. Ó, vou dizer para você. Eu vou optar isso e depois nós vamos dar uma parada para descansar. Eu vou dar para você a fórmula mágica para você se harmonizar com o mundo e com você. Tá certo? Gaste bem. Isso aí você vai botar no WW, depois você ouça o milagre de bem. O que é compete? O moço estava sentado lá na ossa lá, né? Aí o outro chegou e disse para ele assim: a vaca está no pé, deixa ela lá. É assim que você se harmoniza com o mundo. Agora, se você tiver que salvar a vaca, se você estiver preocupado com o leite, se você quiser, é preocupado com o seu capital, você vai entrar em guerra com o mundo.
É o que tem.
Hã?
O que tem cá pra tudo, né? A vaca tá no brejo, o que tem?
Não tem celular. Se ela sair, saiu. Se não sair, não saiu. Mesmo que você, ó, mesmo que você peca com aquilo. Peca e que água. Porque você nunca perde nada.
Mas Joaquim, eu frequento um ambiente que eu não posso ir ao banheiro durante uma hora. Só que eu não dou conta de viver esse preceito. E aí eu peço autorização, converso e sempre vou.
Quem está criando a guerra são eles. Se você está em paz, se você está tranquilo, se você pede para ir, desço, você vai? Tem problema. Se você pede para ir e não desço, eu lhe dou, pego um babante e amarra. Ou vai embora de vez. Tem milhares de coisas a cada acontecimento. Tem milhares de coisas que vocês podem fazer. E a única coisa que vocês fazem é querer impor sua vontade. Esquece tudo, é. Se eu estou num lugar, estou com vontade de fazer xixi e não desço eu sair, tenho duas soluções. Ou eu chaio, eu vou embora para fazer meu xixi, ou faço xixi ali.
A regra
que te dane. Agora nessa segunda parte nós vamos falar de regra.
Mas Joaquim,
a regra que te dane. O problema sou eu com eu. Não tem nem mais ninguém aqui. Aqui eu não tenho ninguém. Eu tenho que me harmonizar com eu. Eu levanto e vou embora. Opa, xixi aqui. E se me disserem, você pensa em ser enfeita, não deixou eu ir?
Da próxima vez ele deixa.
Olha. Quem queria fazer a pergunta? Vale.
Mas Joaquim, em relação à liberdade, como o senhor fala, por exemplo.
Liberdade e não libertinagem.
Sim, eu tenho, vamos supor, respeitar a liberdade que o outro tem de escolher com quem ele está ou não. E há uns 3 anos atrás, o senhor falou assim que Deus amou todas as coisas, óbvio, assim, né? Tipo, eu amo um bandido, eu amo um estuprador, eu amo um assassino, eu amo todo mundo. E, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que é uma amiga, vamos supor que ela começa a namorar com um bandido. Porque, por exemplo, na minha concepção de vida, eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Se o outro tira as coisas dos outros para ter dinheiro, como a gente já pensa, como você diz, não tem certo e não tem errado. Para ele estar errado, mas para mim está certo.
Aliás, não sou eu que digo.
Sim, é assim, é.
Não sou eu que digo isso.
Sim.
Quem disse isso foi Cristo.
Sim.
Você deve abrir mão de tudo que é seu.
Sim.
Você não abre, ele arruma um bandido para ir lá te lá.
Sim. Então, a pergunta é a seguinte. O porque as pessoas, vamos supor, em cola, por exemplo, ah, você não pode ter mais amizade com essa menina, porque ela namora um bandido, entende? E é uma pessoa querida, que gosta da amizade. E aí, como que é que as coisas funcionam?
Se eu tenho amizade com uma pessoa e vem outra pessoa e me diz, você não pode ter amizade, eu digo para ela, não tenha, eu tenho.
Sim, porque o que está aí...
Ah, mas você, porque vai acontecer, vai acontecer comigo, o que você está se preocupando comigo?
Então, porque ela namora um bandido.
Hã?
Um roubo, ela namora agora um cara que rouba, um bandido.
Daí? Deve pra arrumar umas coisinhas pra você também. Olha, pera aí, só pra acabar, pra nós dar uma palavra. Que esse é o ponto mais importante. Cada vez que eu faço uma intervenção desse tipo, a vaca tá no mesmo, deixa ela lá, de arruma alguma coisa pra você, faz xixi na cadeira, vocês morrem de mim. Como se isso fosse uma brincadeira. Eu estou falando sério. Muito sério. É preferível eu minimizar na frente dos outros do que eu perder minha paz. É preferível eu perder uma vaca do que perder a minha paz. É preferível eu perder uma amizade para não perder outra. Sabe? É isso que vocês precisam entender. A vida é simples. Viver é a coisa mais simples do mundo. O problema é que vocês não vivem. Vocês não vivem. Tá, vocês? Vocês vivem para o mundo. Vocês vivem para agradar o mundo, para seguir as regras do mundo, para que o mundo lhe aceite. É por isso que eu estou dizendo que você tem que ser independente do mundo. Enquanto você precisar do mundo para você se sentir bem, você vai se sentir mal. Que não, como disse a outra moça lá, não importa o que você decida, não importa o que você faça, vai ter sempre alguém que pensa ao contrário e que vai lhe criticar. Sabe, você faz as coisas com a maior boa vontade. Vem uma pessoa e diz, está mal feito.
Está saudável.
Parem de se importar com o mundo. Ah, mas isso é muito fácil para vocês aqui, que você não está aqui, porque o outro... Se eu fizer isso, o outro vai parar de falar comigo, o outro não sei o quê, e aí eu vou ficar sozinho. Só sente solidão quem não está feliz e está consigo mesmo. Você nunca está sozinho, você está sempre com você. O problema é que você nunca está com você. Você sempre quer estar com o outro, com o mundo. Essa é outra dependência que nós precisamos quitar. Independência. Independência do outro. Ver-se livre dos outros. É, a maior parte é aquela da música. Que seja eterno e canto duro.
Posso questionar?
Sabe, eu, você, 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 todos, vão ter que viver a vida inteira com vocês mesmo. Todos os outros vão passar. Seja por uma coisa ou por outra, todos os outros vão passar. Então você precisa estar bem com você mesmo. E estar bem com você mesmo não é o dia que eu for mais magra, o dia que eu for mais bonita, o dia que eu tiver mais vestida na moda. Não é hoje, é agora. Do jeito que você é. Não importa se você biga, não importa se você faz fofoca, não importa se você chacaneia os outros. Você tem que estar bem com você mesmo. Porque você será a companhia eterna de você. Então, uma vez eu disse isso para o moço com o nome do carro. Eu disse, nunca transita da sua verdade. E agora eu digo para vocês, nunca transitam de vocês mesmos. Nunca abram mão de vocês mesmos para agradar, seja a sua amiga, seja o namorado, seja isso ou seja aquilo. Não abra mão de você. Porque ele ou ela vai passar. Mas você vai estar sempre junto com você. É por isso que é preciso amar o próximo como você se ama. Ou seja, você só vai amar o outro na hora que você não depender do outro. Essa é mais uma independência que nós temos que conquistar. A independência do mundo, a independência das coisas, a independência dos outros. E estar em paz com nós mesmos. Viver em harmonia com nós mesmos. Os outros, que busquem a harmonia deles.